A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
É, eu sempre tenho muito cuidado quando converso em uma roda de pessoas mais jovens. Eles não entendem as palavras, o dialeto, os ditos populares da Fortaleza Antiga. Domingo passado eu contava. Certa noite, há muitos anos, na Lagoinha, quarta-feira, dia de retretas, por sinal muito animadas, ia passando um grupo de brutos, cada qual mais insinuante. Nós éramos três amigos conversando, todos antigos estudantes do Colégio Cearense dos Irmãos Maristas, no tempo em que eles usavam papo branco. Na roda, outros mais velhos, assim como eu. Aliás, é bom lembrar, nunca mais eu vi um irmão marista, rapaz. Eles eram excelentes professores, além de imporem severa disciplina. Mas, desculpem, o assunto não é esse. Volta ao fio da meada, repetindo sobre a passagem de brutos bastante insinuantes. Um dos nossos pigarreou, outro fez fio-fio, o famoso passarinho no fio. Outro mais falou com voz de speak de rádio. Posso acompanhar? A resposta foi contundente. Não sou enterro, disse a raivosa menina. Todas deram rabanada ou rabissaca e foram embora. Os mais idosos olharam estupefatos. Não entenderam nada, não entenderam bulufas. E eu expliquei. Olha, pigarrear era uma forma de chamar a atenção das meninas, dos brotos, um característico som da garganta. Um pigarro assim. Fio-fio era um assobio característico. Até hoje eu não aprendi a assobiar, por isso eu não faço o fio-fio. Rabanado, rabissaca era um rebolado de cabeça, significando nem te ligo. Outro dia, eu contava para as netas que certa manhã, 1944, na Praça do Ferreira, o sol foi vaiado por um grupo de senhores que faziam um ponto naquele local. O astro-rei foi vaiado porque desaparecera do céu depois de 3 dias de chuva. Quando a chuva parou, ele reapareceu e a vaia comeu de esmola. Em outra ocasião, ao contar sobre o vento na esquina do pecado, outra risadaria. Tentei justificar, afirmando, olha, tudo isso acontecia naquele tempo em que as coisas eram muito difíceis. Vocês compreendem? Uma das netas gozou. Vô, que conversa besta. Eu respondo, realmente é uma conversa besta. Mas que são gostosas, são. Isso tudo era na Fortaleza Antiga.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
No quadro Ouvidoria, nós estamos recebendo o superintendente da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza, Urbifor, Regis Tavares. Doutor Regis, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Mais uma vez, um prazer falar com você e todos os ouvintes aí do seu programa.
Prazer é todo nosso, doutor. Como é que trabalha a ouvidoria da Urbifor?
Bom, a ouvidoria da Urbifor, eu acredito que seja uma das que tem mais trabalho dentro da prefeitura. Né? Você sabe que o meio ambiente, as árvores, né? O paisagismo, o mato que cresce nas praças e tudo na nossa cidade... todos esses problemas se intensificam muito nessa época chuvosa, né? Apesar da gente já estar no finalzinho do que a gente chama de inverno, a gente ainda tem algumas chuvas intensas que fazem com que esses problemas se agravem um pouco mais. Então, a gente tem um trabalho muito intenso na nossa ouvidoria, disponibilizando um canal de comunicação com o cidadão, recebendo as demandas e, principalmente, buscando priorizar a solução daqueles problemas que trazem, né, algum risco às comunidades, aos bairros da cidade de Fortaleza. Então, além do atendimento telefônico, que é tradicional, nós temos um intenso atendimento presencial também. Né? Inclusive, esse ano, nós fizemos uma mudança na nossa ouvidoria, passando a funcionar ininterruptamente durante todo o horário comercial. Então, das 8 da manhã às 17 horas, nós atendemos pessoalmente na nossa sede, que fica na Rua Jorge Duma, 1501, ali no Jardim América, fica ali na fronteira entre o Jardim América e o Benfica, né, na rua do Estádio Presidente Vargas, é bem fácil ali próximo à Avenida do Canal, além de atendermos também pelo 3131-7660, que é o telefone também que funciona ao longo de todo o horário comercial ininterruptamente. Mas muitas vezes as pessoas querem uma informação mais técnica, querem uma orientação melhor e preferem ir pessoalmente até para conversar com a nossa ouvidora e com os assessores que nós temos da ouvidoria, para obter uma informação mais precisa da sua demanda e muitas vezes até entender o porquê exatamente aquela demanda não foi atendida exatamente da forma como foi solicitado, que essa é uma outra questão que a gente também faz esse trabalho de esclarecimento e conscientização da população de que o nosso trabalho é um trabalho técnico e que nem sempre aquele anseio da população em resolver de uma forma, a melhor solução não é exatamente aquela.
Doutor Regis, eu sempre, quando começo o programa, eu falo que o primeiro quadro do programa que se inicia é a ouvidoria, pela importância que nós damos à ouvidoria, ao trabalho de ouvidores e ouvidoras que trabalham nessa área. E hoje encontro o próprio superintendente da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo na ouvidoria. Isso dá uma importância muito grande. O senhor sente essa importância?
Demais, Marcelo. Inclusive, a ouvidoria da Urbifor, ela é ligada diretamente à superintendência. Eu acompanho praticamente todos os dias o trabalho da ouvidoria. A gente entende que o cidadão, ele é o nosso fiscal na rua. A cidade de Fortaleza, ela é muito extensa territorialmente. Nós temos muitos bairros que ficam distantes da nossa sede. E apesar de nós termos inúmeros profissionais circulando todos os dias pela cidade, nós não temos olhos para ver todos os problemas. Então, o cidadão, ele é um importante assessor, um importante fiscal, que nos ajuda a identificar aqueles problemas que precisam de uma solução mais rápida. Então, eu qualifico a ouvidoria como uma área essencial dentro de qualquer órgão público, porque é o interlocutor desse órgão com a comunidade. Então, a comunidade tem na ouvidoria, né, o local para buscar as soluções. E nós temos na ouvidoria, enquanto gestores, né, a possibilidade de identificar quais são essas prioridades e, obviamente, atendê-las da melhor forma.
Fale-nos sobre as demandas que recebe a ouvidoria.
Bom, a nossa Urbifor, ela é responsável hoje por toda a conservação e manutenção do ambiente verde da cidade. Então, todas as árvores, todas as praças, todo o paisagismo da cidade, os parques públicos, né, o horto municipal, o zoológico, são da nossa responsabilidade. É uma coisa que me impressionou, Marcelo, quando eu assumi a UBFOR no início de 2017, nessa segunda gestão do prefeito Roberto Cláudio, é o quanto as árvores muitas vezes trazem problemas para as pessoas. A gente, às vezes, que não está trabalhando exatamente no meio, a gente não percebe o quanto uma árvore pode impactar, tanto positiva como negativamente, na vida de uma pessoa. E eu percebi isso. E Fortaleza, apesar de existirem muitas críticas infundadas de que é uma cidade pouco arborizada, muito pelo contrário. Nós temos uma cidade altamente arborizada e que houve uma arborização espontânea, por isso nós temos muitas espécies exóticas, invasoras, que trazem, né, além da questão positiva do sombreamento, da cobertura verde, né, trazem também problemas, né, com as suas raízes, né, com problemas em tubulações, em pisos de calçadas, em pisos de casa. Então, essas demandas são as que mais nós recebemos, né. Nós também fazemos a manutenção de praças, parquinhos infantis, academias de ginástica, dos nossos parques públicos, né, Parque Rio Branco, Parque das Crianças, Parque do Parrião, Opaia, Lago Jacareí e vários outros, mas as árvores são realmente o grande foco do nosso trabalho. É onde a gente encontra o maior número de problemas e é onde a população se identifica mais com o nosso trabalho, exatamente na arborização, principalmente na poda e no corte de árvores, que são os serviços, vamos dizer assim, carro-chefe do nosso órgão.
Doutor Régis Savares, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, desejamos ao senhor um bom trabalho.
Bom dia, Marcelo. Mais uma vez agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Sempre é fundamental para a gente divulgar o nosso trabalho e reiterar que a nossa ouvidoria ela está disponível em horário comercial ininterrupto de 8 às 17 horas de segunda a sexta pelo telefone 3131-7660. Caso o cidadão queira nos visitar, nós estamos na Rua Jorge Dumas, 1501 Jardim América, ali na rua do Estádio Presidente Vargas, bem fácil de chegar. E caso também ele não queira nem nos ligar diretamente, nem nos visitar, ele pode entrar em contato com a Central 156, que é a Central de Atendimento da Prefeitura. Essa funciona 24 horas, 7 dias por semana, ininterruptamente, e o cidadão pode acessar todos os nossos serviços pela Central 156. Basta ligar 156, é uma ligação gratuita, e ele vai ter acesso a todos os nossos serviços e pode nos demandar, inclusive depois acompanhar pela internet ou aplicativo de celular, todo o andamento do processo.
Muito obrigado ao senhor, hein? Bom dia.
Um abraço.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Travessa João Felipe. É uma travessa do bairro Arraial Moro Brasil. Tem por patrono João Felipe Ferreira, nascido em Tauá, em 1861. Engenheiro civil, batalhou pela causa republicana e foi ministro das Relações Exteriores e da Agricultura e da Aviação e Obras Públicas no governo de Floriano Peixoto, diretor dos Correios e Telégrafos, na presidência de Campos Salles, foi prefeito do Distrito Federal. Aterrou o canal do Mangue e os manguezais entre a Ilha das Moças e o bairro de São Cristóvão, usando para tanto o entulho da demolição do Morro do Senado. Publicou Esgotos Contínuos do Sistema Misto, tese de concurso para professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. da qual fez parte da comissão de redação da revista de cursos. Foi autor do projeto de abastecimento de água de Fortaleza, bem como da rede de esgotos e estação de tratamento da ilha de Paquetá. Morreu no Rio de Janeiro, em 1950. É nome da estação central da Estrada de Ferro, na Praça Castro Carreira. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, no Complexo de Comissões Técnicas, da deputada Cris Pérez Mota, em reunião ordinária, os requerimentos de autoria da deputada Augusta Brito, que requer a realização de audiência pública para discutir sobre a proposta de privatização ou fusão do Banco do Nordeste ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a ser realizada nos municípios de São Benedito, Sobral e Baturité. O deputado Leonardo Araújo solicita debater em audiência pública com entidades públicas e privadas sobre a produção e comercialização de queijos e manteigas artesanais no estado do Ceará. O deputado Moisés Braz, que solicita discutir em audiência pública o projeto Ceará Organic Food Festival, festival internacional de gastronomia orgânica a ser realizado na Serra da Ibiapaba. O deputado Moisés Braz também foi aprovado um projeto de indicação que institui o Plano Estadual de Juventude e Sucessão Rural. O colegiado também aprovou o projeto de indicação de autoria do primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, que dispõe sobre a criação do Plano Estadual de Combate ao Desperdício de Alimentos. Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca aprovou o requerimento de autoria do deputado Nelinho, que requer realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço, com o objetivo de debater a crise do polo calçadista da região do Cariri, ressaltando a sua importância no desenvolvimento socioeconômico do estado do Ceará. Comissão de Defesa Social também se reuniu e aprovou o requerimento de autoria do presidente do colegiado, deputado delegado Cavalcante, que solicita a realização de audiência pública para debater a regularização e regulamentação das comunidades terapêuticas do estado do Ceará. Também foram aprovados 3 projetos de indicação. Primeiro é de autoria do deputado Renato Roseno, que dispõe sobre o estabelecimento dos parâmetros para a inclusão dos itens de orientação sexual, identidade de gênero e nome social nos boletins de ocorrência e nos termos circunstanciados emitidos por autoridade do Estado. Segundo é da deputada Augusta Brito, que sugere a criação da Delegacia de Polícia Civil do município de Pacatuba. E o terceiro projeto é de autoria do deputado Manuel Duca, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Polícia Civil do município de Marco. Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto de lei do Governo do Estado, que cria a Superintendência de Obras Públicas a partir da fusão do Departamento de Arquitetura e Engenharia com o Departamento Estadual de Rodovias. A comissão aprovou 3 emendas ao projeto, todas de autoria do deputado Júlio César Filho. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que reconhece a banda de música Padre Cícero do município de Juazeiro do Norte como de destacada relevância histórica e cultural no estado do Ceará. A iniciativa é do deputado Nelinho, com quem vamos conversar agora.
Entrevista.
Deputado, é um prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor.
Prazer nosso, um bom dia aí a todos os ouvintes da FM Assembleia 96.7, programa na sede. Agradeço na sede aqui novamente o convite de poder estar aqui, a Simone Silvio e o Ronaldo César. E é sempre um prazer estar aqui conversando e agora trazendo aqui realmente esse ponto aqui, né, de realmente um destaque e relevância aí para a banda de música do Juazeiro do Norte, que historicamente é uma das bandas mais antigas do estado do Ceará, né, tendo em vista que quem iniciou realmente aqui as bandas de música foi a Polícia Militar, né, com 165 anos que fundou a banda. Foi a primeira banda que tocou aí o hino nacional do estado do Ceará. E logo em seguida veio as bandas civis, né? E aí a banda de Juazeiro do Norte, com 133 anos, uma banda que historicamente no estado do Ceará ela fez muito e assim, tocou para muita gente importante do nosso Brasil, como o ex-presidente Castelo Branco, o Ernesto, logo depois daquele tempo da ditadura, né? Tocou também para o Papa João Paulo II. E hoje a gente traz aqui realmente esse destaque merecidamente. A banda foi fundada pelo Pelúcio Corrêa de Macedo, na época. Pra você ter ideia, viu, Nacélio? A banda é mais antiga que o próprio Juazeiro do Norte. Juazeiro tem 107 anos e a banda tem 133 anos, porque o Juazeiro, na época, era um distrito do Crato.
Sim. Então, Juazeiro do Crato, né? A banda surgiu no povoado Juazeiro do Crato em 1886, no século XIX, né?
Século XIX, exatamente. É. Então, até hoje, a banda está aí, né? Muito forte. Hoje, o maestro da banda é o Lindenberg Costa. E, assim, a gente traz aí exatamente, historicamente, né? Resgatar essa questão das bandas. Eu gosto muito, digo isso porque eu sou natural de Russas e lá também tem banda de música e a gente realmente destaca porque nas grandes homenagens do município, né, ela que anima, que realmente traz assim uma animação e logicamente traz os hinos, né, nacional, traz o hino do estado do Ceará. Pessoalmente, realmente, historicamente, a gente tem que realmente destacar e é uma grande honra estar aqui hoje podendo trazer aí esse destaque e essa relevância histórica e cultural do estado do Ceará, a banda de música Padre Cícero.
Deputado Nelinho, não sei se o senhor gosta de banda, da música da banda. O senhor é um jovem, né? Eu gostava muito e estranho. Aqui em Fortaleza nós tínhamos retretas nas praças, no Coreto, e existia uma praça aqui, a Praça Lagoinha, ainda hoje eu falei nela no início do programa, que recepcionava as pessoas, sim, todo mundo, não só daquelas ruas próximas, mas praticamente a cidade toda. Essas praças de Fortaleza tinham concertos com as bandas de músicas que eram um grande sucesso. Eu acredito que a banda Padre Cícero deve fazer isso lá em Juazeiro, né?
Inclusive, o que me destacou para realmente recordar a banda foi exatamente quando eu cheguei em Juazeiro, em 1997, anos seguintes, a banda quase toda semana tocava na Praça Padre Cícero, uhum, lá em Juazeiro do Norte, e passava ali mais que horas ali tocando, e gente, muita gente próximo, né, quer dizer, chamava atenção na época, né? E aí depois um pouco se afastou realmente essas bandas, realmente é até assim, fica até assim um chamamento pro prefeito, né, municipal, poder resgatar, né, trazer a banda, para que a população possa apreciar, para a população possa se aproximar e realmente relembrar, né? A banda é espetacular, ela chama atenção e, sem sombra de dúvida, era muito legal assim, a gente ver aí várias pessoas na praça, se aproximar ali, lá na Praça Padre Cícero tinha tipo um palco ali, sei, né? E a banda de música sempre tocava lá.
Antigamente chamavam Coreto.
Coreto, né?
Era o local para onde iam as bandas.
Pronto, exatamente, lá perto da coluna. Então, enfim, a gente tem essa lembrança. E hoje eu trago aqui a lembrança para a gente destacar aí com muita relevância essa banda que é merecida por ser uma das bandas mais antigas do nosso estado do Ceará.
O senhor lembrou há pouco que a banda já tocou para presidente da República, para governador de estado, ministros, bispos, cardeais e até para o Papa, né?
Para o Papa, exatamente.
Quando ele esteve aqui em 1980.
Exatamente. Então, quer dizer, é uma banda que tem realmente, historicamente, muita credibilidade, né? Pela questão de ser antiga, de ter pessoas realmente competentes na frente. E, enfim, né? Representou muito bem o nosso estado de Ceará para a época. Tocou aí para o João Paulo II, né? O Papa que, na época, visitou aqui o nosso estado. E muito nos honra, né, poder realmente ainda existir uma banda, né, tendo em vista que a gente vê tanto aqui hoje, né, as coisas boas do nosso estado do Ceará, às vezes passando, né, se acabando, e a gente tem que realmente valorizar.
Doutor Nelinho, a propósito, como é que o senhor vê as políticas públicas voltadas para a cultura em nosso estado?
É preciso rever, né? A gente precisa, de fato, começar a cobrar, né, da gestão municipal, no nosso caso aqui, começar a chamar políticas públicas para essa questão da cultura, e a gente poder resgatar, né? Eu acho que é importante dar essa oportunidade, onde tem vários jovens aí querendo entrar nessa questão da cultura, e a gente precisa dar oportunidades, né? Poder destacar alguns recursos, trazer a cultura para perto da população, conversar, eu acredito que através dessa casa também, conversar com essa questão da Secretaria de Cultura, para que a gente veja as prioridades, para que a gente possa realmente destacar esses projetos, né? Projetos certo. Relevantes.
Deputado, aproveitando também, o senhor está estreando na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor se sente como deputado, representando uma região tão importante e podendo participar das discussões que dizem respeito à vida do nosso estado?
Olha, muito empolgado, logicamente, né, porque a gente chega pela primeira vez, mas eu estou de forma muito tranquila, de forma muito responsável, porque a gente que está chegando agora tem com certeza uma responsabilidade muito grande. E assim, a gente está aqui nesta casa para que a gente possa rever realmente vários pensamentos de poder trazer recursos para que realmente a população possa ser beneficiada, né? Então a gente é cobrado lá nos nossos municípios e através dessas cobranças nós vamos vendo as maiores necessidades, né? E a gente traz para essa casa para que realmente a gente possa levar para a população sempre o melhor, né? Nós aqui nesta casa já estamos destacando vários projetos, né? Inclusive agora bem recente, lá para o Cariri, inclusive pedi para o Vale do Jaguaribe também, a Casa da Mulher, né? Para que a gente possa aí, levar aí realmente um equipamento que possa defender a questão e diminuir o feminicídio no estado do Ceará. E assim, são projetos que vão surgir muitos. Quando a gente inicia uma campanha, né, nas cidades, a gente tem vários projetos, várias ideias, e logicamente que a gente busca sempre em cima dos nossos projetos a gente desenvolver para levar para os municípios. E quando a gente chega aqui na casa, surge tantos outros projetos tão importantes e a gente também vai dando prioridade. Mas o mais importante é que tenham realmente parlamentares aqui que se preocupem com a população e que se preocupem com o bem-estar de todos, né? Então, essa é a nossa bandeira aqui, de poder trabalhar pela população em relação à saúde, em relação à cultura, em relação à juventude, né? Que eu acho que essa juventude precisa mesmo desse apoio, porque nós estamos vendo aí o mundo das drogas, né, tomando aí o nosso estado, e assim a gente precisa fazer políticas que possa conscientizar esses jovens aí para tomar um rumo aí da formatura, um rumo do trabalho e dar um seguimento, né? Eu como jovem que entrei aqui pela primeira vez, eu sempre participo aqui dessa visita dos jovens aqui, né? Dos estudantes que vêm aqui toda semana, e a gente sempre diz, olha, não vamos deixar de acreditar, porque um dia eu estava sentado nessa cadeira e hoje estou aqui representando a população do estado do Ceará, e podem ser o mesmo com eles, né? Então, eles estão lá estudando, daqui a pouco vai se formar, e aí quem, por que não, um dia eles poder nos representar aqui também. Então, essa oportunidade é para essa juventude que está saindo, está chegando, né? Que está aí terminando os estudos e que está chegando agora para o mercado de trabalho, e logicamente cada um constrói a sua vida da forma que realmente deseja. Então, a gente está aqui nesse parlamento muito tranquilo, de forma responsável e com certeza muito dedicado para que, se Deus quiser, no final dos nossos 4 anos, a gente tenha realmente aí um histórico aí de muito trabalho para mostrar para a população, né? Eu acho que é isso que a população quis nessa campanha, foi realmente renovar um pouco aí a política, e renovou, foram quase 37% de renovação aqui nesta casa, e renovou também no estado será vários segmentos, vários setores aí da política, e assim, a população espera isso. E a gente está aqui exatamente para poder não decepcionar. Né? Hoje vai ter um assunto muito polêmico, né, aqui na Assembleia, em relação às bebidas
nos estádios.
Né?
Estádios, aí.
Vamos aí.
Hoje é o dia da votação.
Hoje é o dia da votação, são 46 deputados que vão tomar o rumo aí. Se continua como está o estado sem bebidas, né, que está aí historicamente todos os relatórios de como se comporta hoje todos os torcedores, e vamos dar o rumo aí dos estádios aí para esses anos para frente. Se vai ser um voto de não para deixar como está, para não ter bebida nos estádios, ou se dá um voto de sim para que possa trazer bebida para dentro dos estádios. Então, é uma votação muito polêmica, que eu acredito que vários colegas aí vão decidir, eu acredito que na hora.
Pela audiência que nós assistimos nesta semana, mostra como o assunto é apaixonante para torcedores ou não. Mas vamos esperar para saber qual será o resultado. Deputado, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia para o senhor e um bom exercício do seu mandato.
Muito obrigado, Narcélio, sempre. Eu que agradeço a todos os ouvintes da FM Assembleia e quero aqui me deixar aqui aberto sempre que for solicitado e sempre que tiver algo de bom para trazer aqui para a população. Muito obrigado pelo espaço.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões, você ouve programa Narcélio Lima Verde.
E ouvindo agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Com o encerramento do prazo para regularização do título do eleitor na última segunda-feira, apenas 4,5% dos eleitores resolveram a situação com a Justiça Eleitoral sem ter o título cancelado. Do total, 2.600.000 eleitores que não votaram e não justificaram por 3 eleições consecutivas, somente 121.074 regularizaram o documento. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com Lorena Belo, ela é coordenadora do Cadastro Eleitoral do TRE, e vai falar o que o eleitor deve fazer a partir de agora. Bom dia.
Bom dia. Bom, esses eleitores que não buscaram a Justiça Eleitoral para se regularizar tiveram seus títulos cancelados. Eles precisam comparecer com a máxima urgência para reverter esse cancelamento. Podem procurar qualquer um dos postos de atendimento da capital ou no interior do estado, os cartórios eleitorais do município em que residem. Devem comparecer levando um documento de identidade, que pode ser o RG, a CNH, a carteira de trabalho, e um comprovante de endereço atualizado. Eles levam também o título antigo, que vai ser retido, e eles vão receber um novo documento, com a mesma numeração, mas um novo documento. E na mesma oportunidade será realizada a coleta biométrica desses eleitores.
Lorena, esses eleitores que não se cadastraram até a última segunda-feira, eles já vão pagar uma multa?
Eles pagam uma multa que varia de R$ 3 a R$ 3,50 por cada pleito faltoso. Então, como esses eleitores, no mínimo, têm 3 eleições consecutivas sem votar, eles vão pagar uma multa que vai girar em torno de R$ 9 a R$ 10,50.
Essa oportunidade que o eleitor está tendo de regularizar o seu título vai até quando?
O eleitor pode regularizar sua inscrição até maio de 2020, que essa é a data em que o cadastro eleitoral fecha, para que ele possa ser preparado para as eleições. Entretanto, é sempre bom lembrar que existe um outro prazo, esse mais curto, que é o prazo de cadastramento biométrico aqui em Fortaleza, que se encerra no dia 29 de novembro. Então, os eleitores têm até essa data de 29 de novembro para fazer o seu cadastramento biométrico e o reflexo, a consequência para aqueles eleitores que não o fizerem é também o cancelamento da inscrição eleitoral.
E para a regularização, o eleitor deve levar que documentação?
Documento de identidade oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, não precisa levar cópias, bastam os originais.
Muito obrigado. Conversamos com Lorena Belo, coordenadora do Cadastro Eleitoral do TRE, falando sobre o que o eleitor tem que fazer a partir de agora para regularizar a situação na Justiça Eleitoral. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
A Cruz Vermelha no Ceará completa 150 anos.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa o presidente Alain Damasceno, presidente da Cruz Vermelha em nosso estado. É um prazer recebê-lo e também a senhora, sua chefe de gabinete. Nome dela?
Jorge Almeida.
Jorge Almeida. Um bom dia para a senhora. Muito obrigado por participar aqui deste encontro com Alain Damasceno. Alain, o que é que nós destacaríamos no trabalho da Cruz Vermelha no Ceará?
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos da Rádio FM Assembleia. Uma satisfação imensa estar aqui, aqui onde a situação acontece no campo das discussões, né? E trazer o assunto como pauta, Cruz Vermelha, hoje em voga, é de uma prioridade, no mínimo, sensata, né, para toda a realidade que o país tem vivido. Hoje nós comemoramos 156 anos de trabalho ininterrupto, voltado para promoção de direitos humanos, cuidado básico de saúde, toda a atenção voltada a refugiados, à imigração. E isso tem um valor inestimável para o recorte da sociedade moderna, do que o homem moderno precisa entender no seu cotidiano como cultura de paz, como promoção de saúde. Isso é um retrato muito pontual para o perfil do Brasil e também para a realidade que o Ceará vem atravessando.
E há muitos voluntários no Ceará?
Bastante, né? E mais do que a quantidade e a qualidade deles, no sentido formativo, pessoas que têm um engajamento profissional, são enfermeiros, técnico de enfermagem, socorristas, bombeiros civis, segurança do trabalho. Nós temos uma infinidade de profissionais que se doam diariamente com o único intuito, transformar positivamente a vida das pessoas. E quando a Cruz Vermelha se propõe a fazer algo, nós temos a responsabilidade justamente desses 156 anos nas costas, como esse mérito, mas também, sobretudo, como uma responsabilidade.
Está aqui na Rádio FM Assembleia, Alain Damasceno, presidente da Cruz Vermelha em nosso estado, que completa, já consertei aqui, 156 anos, não é isso?
156 anos, fundado em 1863 em Genebra, na Suíça.
Mas muitas pessoas não sabem tudo que a Cruz Vermelha faz. Você começou dizendo alguma coisa e eu vi que ela disponibiliza também cursos e primeiros socorros. Explique para a gente, por favor.
Narcélio, nós criamos, né, a concepção dos primeiros socorros no mundo. E a Cruz Vermelha é detentora dessas práticas. Inclusive, nós temos um centro de referência em Paris que regula os protocolos, que corrige as práticas de primeiros socorros no mundo. Então, hoje, foi aprovado no Brasil, em dezembro de 2018, a Lei Lucas, que é uma lei federal, que trata da importância de primeiros socorros nas escolas, em creches, locais de lazer, que mantém ali o público infantil. Então a Cruz Vermelha hoje sai à frente, num passo importante, de manter essa vanguarda e o cuidado de se trabalhar primeiros socorros nas escolas, e essa é uma política institucional, uma meta de formar instrutores de primeiros socorros entre núcleo gestor, professores, diretores de escola. Uma pergunta aqui bem interessante para o seu público hoje. Se o seu filho, que esteja em casa ou na escola, passar mal, se engasgar, como a gente chama popularmente. O que que você faria? O que que a senhora, o senhor faria agora, nesse momento, com um mal súbito desse em casa, a criança que se engasga, qual seria a sua reação? Então, Narcélio, nós precisamos estar preparados para que chegue a situação de sinistro, ou de perigo, ou de necessidade. É um caráter formativo importantíssimo. Então, hoje, trabalhar primeiros socorros dentro das escolas, e Lucas, né, da lei, o nome leva o nome desse menino que veio a óbito numa situação triste. Ele se engasgou com um lanche da escola, num passeio da escola. Então, levantar essa bandeira hoje de se trabalhar, e essa discussão precisa também acontecer no campo legislativo, né, no executivo. A sociedade civil precisa estar engajada com essa concepção do bem cuidar. Então, hoje, a Cruz Vermelha trabalha essa questão dos primeiros socorros, como tantas outras coisas, como refugiado, migração, direitos humanos, direito dos conflitos armados, grandes catástrofes. Eu posso citar a mais recente que abalou o Brasil, que eu costumo dizer que foi um mar de lama, no sentido literal, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Isso tudo, Narcélio, nós...
Ainda hoje se procura corpos.
Hoje se procura, e eu quero aqui aproveitar o seu espaço, você como formador de opinião. Não se pode tolerar o discurso de que aquilo foi uma fatalidade, aquilo foi uma coincidência, foi um mero acaso do destino. Não foi. Aquilo é fruto de irresponsabilidade, é fruto de falta de prevenção de décadas. E o Brasil é um país que não se planeja o futuro. Nós não temos aqui o mínimo de coerência para pensar o amanhã.
Alan, até agora não foram punidos os responsáveis, né?
Não foram punidos os responsáveis. E também, eu, enquanto gestor de uma instituição que pensa em prevenção, não percebi ainda reações a nível de Brasil, se pensando em planos decenais de defesa civil, em plano de contingenciamento. Falta muito ainda para que o Brasil seja um país que entenda a necessidade da prevenção. É aí onde nascem as grandes organizações como a Cruz Vermelha, que trabalha essa mentalidade.
Presidente Alan Damasceno, neste momento pode alguém estar interessado em participar da Cruz Vermelha como voluntário? Como é que deve proceder esta pessoa? Ele terá que vir à rua Carlos Vasconcelos, rua Zé Lourenço, 3280?
Você pode nos procurar, você ouvinte do Narcélio, ouvinte da Rádio FM Assembleia, na nossa sede estadual, rua Doutor José Lourenço, 3280, aqui no bairro Joaquim Távora, ou através do nosso telefone também. Vai obter todas as informações através do 3182-3441. 3182-3441. E obterá todas as informações. E claro, hoje a gente vive num mundo moderno, né, Narcélio? Então, através das redes sociais, no Facebook, Cruz Vermelha Brasileira traço Ceará. No Facebook, Cruz Vermelha Brasileira traço Ceará.
Alan Damasceno, foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui neste programa. Bom dia para o senhor e para a sua chefe de gabinete.
O prazer é meu, é uma grande satisfação estar ao lado de uma referência da boa comunicação no Ceará. Dizer que eu lhe admiro, falávamos ainda há pouco aqui nos bastidores.
Sim.
Como eu respeito o seu jornalismo, a maneira que você leva a notícia, principalmente quando fala do nosso passado, que é tão saudosista e tão importante para manter a memória da cidade. Parabéns pela comunicação que você faz, Narcélio.
Muito obrigado. Nós estamos aqui, a Simone participa do programa entrando em contato com os entrevistados, apresenta o informativo. Ronaldo é o coordenador da emissora e me dá o maior prestígio aqui participando comigo. Nós aqui na Rádio SM Assembleia, nós vibramos com a nossa profissão, fazemos questão de trabalhar pensando no ouvinte, em tudo que seja útil para o nosso ouvinte. Muito obrigado, Alan, pela presença.
Obrigado, Narcélio, e um bom dia a todos.
Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores
defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A gente não pode parar nunca de lutar pelo que acredita. Só que hoje, a nossa arma é a consciência.
Na luta por igualdade e respeito,
somos, acima de tudo, brasileiros. E acreditamos num Brasil diferente nas cores,
mas igual nas oportunidades.
20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Estamos recebendo a diretora administrativa da Universidade Sem Fronteiras, Maria Cecília Cavalcante. Eu começo logo parabenizando, porque a Universidade Sem Fronteiras está completando 30 anos de atividades, trabalhando pela qualidade de vida das pessoas. Diretora Maria Cecília, bom dia, parabéns.
Obrigada, bom dia, Marcelo, todos os ouvintes da FM Assembleia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã para estar divulgando o nosso seminário, que propõe um novo olhar sobre a questão do envelhecimento, da longevidade. A Universidade Sem Fronteiras, que surgiu como a primeira instituição, né, no Brasil a trabalhar a questão do envelhecimento, a encarar como uma nova possibilidade, né? Com sonhos, com projetos a se realizar.
Senhora Cecília, é muito importante para você dirigir uma instituição como a Universidade Sem Fronteiras, que tem o nome da professora Zilma, do professor Dr. Mourão. É muito importante para você participar disso, não?
Ah, é uma referência, né? Tanto do ponto de vista dos fundadores, né, a doutora Zilma, que foi a fundadora da Universidade Sem Fronteiras, como o doutor Mourão, que foi, é seu esposo, né, e que deu todo o suporte, e são pessoas que realmente têm um referencial na nossa sociedade, um referencial ético e de cuidado. Nas horas vagas, Marcelo, eles são meus pais, viu? Mas é só nas horas vagas.
Aí, mas, pronto. Aí que completa mesmo, porque, além de tudo, participou de tudo desde a fundação, né?
Exatamente. A gente tem esse... A gente costuma dizer que, lá em casa, nós fomos preparados a conviver bem com envelhecer, porque nós convivemos com os nossos avós, né? Tivemos a oportunidade da nossa avó materna morar conosco, e isso vai fazendo com que a gente tenha um outro olhar, um olhar para aquele ser que está envelhecendo dentro do seu tempo, dentro do seu ritmo, dentro das suas limitações, mas com uma bagagem de experiência que, quando você tem a oportunidade de abrir para trocar, para ouvir, é algo que você não pode mensurar, o prazer da troca, da experiência. Então, a gente cresceu nessa casa, né, desses dois brilhantes profissionais, e a Universidade Sem Fronteiras nasceu disso também, né? Foi a tese de doutorado da professora Zilma, e que o Brasil já estava envelhecendo em 1988, apesar de que as pessoas achavam que o Brasil era um país de jovens. E hoje a gente já vê a pirâmide etária virar. A população idosa, ela ganha espaço na sociedade, ela tem voz, ela tem vez, e eu acho que agora cabe essa reflexão. O que nós queremos fazer com as nossas vidas para os próximos 30 anos.
Filha Cavalcante, vocês vão comemorar realizando o seminário Maturidade e Longevidade numa visão do futuro. Como é que vai ser isso? É no Teatro Rio Mar. Quem é que pode participar?
Isso, Marcelo. O nosso seminário é aberto a toda a sociedade, à família, ao profissional de saúde, ou quem tem interesse para ter esse novo olhar. O nosso seminário vai acontecer dia 17 de maio, numa sexta-feira, no Teatro do Shopping Rio Mar. E esse seminário nós procuramos trazer pessoas que falam em possibilidades, que falam em sonhos, que falam em qualidade e que têm um outro olhar para o mercado. Estaremos trazendo a professora Zilma para falar da fundação da Universidade Sem Fronteiras, dessa caminhada de 30 anos. Também estaremos trazendo o doutor Fabiano Mulin, que é um neurocientista e que tem estudos publicados em quando você mantém o seu cérebro ativo e saudável, você consegue retardar o aparecimento de todo e qualquer problema cognitivo. Traremos também o William Fiore, que é o maior especialista em mercado da longevidade. Para você ter uma ideia, Marcelo, seremos 50 milhões de consumidores idosos no Brasil. E como é que está esse mercado, os serviços, os produtos para o envelhecer. E também Fabrício Carpinejar, que escreveu o livro Cuide de Seus Pais Antes que Seja Tarde, para fazer o elo com a família. Será um dia lindo que será coroado com o show de encerramento do Marcos Lessa. E a gente convida todos a participar. É um prazer, a Universidade Sem Fronteiras fez essa caminhada de 30 anos, não foi sozinha, graças também a vocês da imprensa que sempre deram suporte para a gente, e a gente deixa o convite aberto. Se você na série, seus ouvintes tiverem a oportunidade, será um prazer encontrá-los lá.
Maria Cecília Cavalcante, parabenizando a Universidade Sem Fronteiras, você e todas as pessoas que fazem a Universidade Sem Fronteiras, e agradecendo a presença.
Eu agradeço mais uma vez o espaço, a toda a sua equipe. Muito obrigada e dia 17 nos vemos lá. Obrigada.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, oferece 115 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos no mês de junho. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a coordenadora de responsabilidade social da CAGES, doutora Valesca Gurgel. Bom dia.
Bom dia a todos. Dentro desse programa de capacitação e inclusão digital, que é um programa de responsabilidade, um dos programas de responsabilidade social da CAGES, para esse mês de junho, nós vamos estar ofertando 115 vagas, né, em quatro modalidades de curso, que é o hardware, eletricidade básica, operador de caixa e... Operador de caixa, tem um outro aí. Nesses quatro cursos que nós vamos estar ofertando, tá? São cursos que são ofertados de forma gratuita, como eu já falei. O objetivo maior da formação dessas pessoas é melhor qualificação para inserção no mercado de trabalho, tá? E os interessados podem estar pegando as cartas de encaminhamento que estão disponíveis nos CINES de Fortaleza do dia 2 ao dia 24. As inscrições para esses cursos vão acontecer no dia 25 de maio, tá? No sábado, de 8 às 11. É importante ressaltar que a garantia da vaga no curso é pela ordem de chegada, tá? Normalmente chegam mais pessoas, como eu falei, são 115 vagas. A oferta é bem menor do que a procura, infelizmente, mas é importante que cheguem cedo para conseguir a vaga, tá? Os requisitos, ser maior de 16 anos, ter concluído o ensino fundamental, tá? Ter a CPF, carteira de identidade e comprovante de endereço no ato da matrícula.
Todos os cursos eles são ministrados por instrutores da CAGES?
Sim, os cursos, como eu falei, faz parte de um programa de responsabilidade social e também é interno, porque são próprios instrutores empregados da empresa que ministram o curso. Então, é de forma gratuita, nas instalações da CAGES, material da CAGES e o professor do próprio empregado da CAGES.
As matrículas, elas iniciam quando e o curso é de quanto tempo?
Normalmente, esses cursos são... Nós temos cursos de 30 a 40 horas, ou 46 horas, tá? No caso desse aí de hardware, são 46 horas. Os cursos acontecem às 17h15, quer dizer, após o expediente, tá? De segunda a sexta. Alguns deles têm aula no sábado e no domingo. Então, são cursos práticos, tipo a eletricidade e o próprio hardware, tá?
Então, muito obrigado. Conversamos com Valesca Gurgel, coordenadora de responsabilidade social da CAGES, falando que a CAGES oferta 115 vagas para cursos gratuitos em junho. E os cursos são nas modalidades hardware, que oferece 25 vagas, operador de caixa, 30 vagas, eletricidade básica, 30 vagas, e logística básica, 30 vagas. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Faça a sua parte, use bem a água. Lavar roupa com a torneira aberta gasta até 270 litros de água em 15 minutos. Seja consciente. Feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega a roupa. O consumo será menor e você não vai desperdiçar água. Já a máquina de lavar roupa deve ser usada no máximo 3 vezes por semana e só quando estiver cheia. E a água do descarte da máquina pode ser muito bem reaproveitada para limpar pisos de áreas internas. Ou pode ser reutilizada também na descarga de vasos sanitários.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Polícia mira suspeitos por lavagem de dinheiro no Banco do Brasil. Diretamente da sala de redação, professora Dízia Sá, da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos traz detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Polícia Civil do Distrito Federal deu início na manhã desta quinta-feira a uma mega operação em 8 estados e no próprio distrito para prender suspeitos de desviar quase 30 milhões de reais do Banco do Brasil entre 2017 e 2018. Ao todo, a investigação deve cumprir 17 mandados de prisão temporária e 28 de busca e apreensão em Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e no Distrito Federal até o fim do dia. Entre os alvos estão 2 ex-funcionários do Banco Estatal e empresários de 11 empresas terceirizadas que tinham contrato com a instituição financeira para cobrar dívidas de clientes. Segundo a polícia, quando o cliente quitava a dívida após contato com a terceirizada, o Banco do Brasil automaticamente pagava uma comissão. Só que em alguns casos, o sistema apresentava inconsistência, uma espécie de erro técnico, e o pagamento tinha que ser feito manualmente por um servidor. Dessa forma, o banco pagava um valor a mais para a prestadora de serviços e recebia de volta um valor de propina. É o que apontou a investigação. Os policiais civis identificaram que um dos responsáveis por esse pagamento à época chegou a receber 4 milhões de reais em créditos ao longo de 2 anos. O suspeito foi demitido pelo próprio banco em janeiro. A operação foi batizada de crédito viciado. Foi o Banco do Brasil quem denunciou o esquema para a polícia após uma auditoria interna que descobriu o rombo. Com a investigação, a justiça autorizou o bloqueio de 16 milhões de reais das contas dos suspeitos. A prisão é temporária e vale por 5 dias. O grupo vai responder pelos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Tarciana Campos, da redação.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social divulga a redução de 30% de ataques a bancos. Nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, Carlos Eduardo Bezerra Marques, sobre este assunto. Presidente Carlos Eduardo, um bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
A que se deve essa redução, Carlos Eduardo?
Na avaliação do sindicato, 3 justificativas eu acho que são importantes. A primeira, a questão da organização da segurança pública, que que inclusive no início desse ano de 2019 estabeleceu um enfrentamento muito vigoroso ao crime organizado e desbaratou não somente as quadrilhas, os presídios, tráfico de drogas, mas também o financiamento das quadrilhas que promovem com o tráfico de armas e de explosivos os ataques a bancos, principalmente no interior do estado do Ceará. Essa é a primeira análise nossa. A segunda é referente ao sistema financeiro, às instituições financeiras que têm precarizado o atendimento à população diante desses ataques a banco, mas também por outros motivos de interesse dos bancos e não da população. Estou me referindo a uma agência bancária, quando é destruída por ação dos criminosos, quando é restabelecida, não retoma todos os serviços que a população necessita e também não garante a manutenção do mesmo sistema de pagamento, das aposentadorias, dos salários, do crédito, do financiamento e fomento da agricultura familiar, o que leva a também sair do radar dos criminosos, onde os bancos deixam a população mais à mão, enquanto priorizam outros locais com maior rentabilidade. Isso afeta a uma população que precisa muito de serviços públicos. E a terceira análise que o sindicato faz é com relação a todo esse debate na sociedade brasileira com relação ao esvaziamento das instituições públicas, à privatização dos bancos, possível privatização, porque nós tivemos a diminuição de 1.600 postos de trabalho no país, nos bancos, ou seja, o saldo de emprego continua sendo reduzido, agências que não retomam o funcionamento, e esse esvaziamento de bancos importantes como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, vão afetando muito o atendimento à população, e são as principais instituições financeiras que atuam no interior do estado do Ceará. Então, acredito que a conjunção de fatores relacionados a isso, com a aplicação das leis que os bancos precisam cumprir da segurança pública, eu acho que elas, de certa forma, dão esse cenário de redução dos ataques a banco de 2019 em relação ao mesmo período de 2018.
Presidente Carlos Eduardo, recentemente houve dois grandes assaltos aí no interior do estado em cidades menores, Graça e Irauçuba. E a gente fica pensando, você tocou neste assunto aí quando está respondendo a primeira pergunta, é que essa violência contribui para a redução no número de agências bancárias no interior e, consequentemente, de empregados e bancários, não é assim?
É bem verdade que é obrigação do Estado garantir serviços públicos para o desenvolvimento da sociedade, mas não somente para o desenvolvimento, para a manutenção de vida da sociedade. Você não estabelecer o funcionamento de agências bancárias por conta de um discurso privatista, você condena economicamente a população de muitos municípios que, desassistidos de instituições financeiras, esvaziam o seu comércio, não tem capacidade de investimento, não tem capacidade de manter a população acessando a sua subsistência para consumo, para alimentos, para pagamento de contas, e essa precarização deixa as pessoas numa condição maior de miséria. Além disso, a decisão de alguns bancos de não restabelecer essas agências bancárias, elas ferem uma obrigação dos bancos de garantir o atendimento à população. É óbvio que, diante das leis como o Estatuto de Segurança Bancária, que obriga os bancos a colocar câmeras de vigilância, vigilantes, porta giratória, e uma agência bancária que não tem mais o cofre na agência, você não vai ter a mesma atratividade do crime de dizer que ele vai querer assaltar determinada agência ou arrombar determinada agência. Mas para ter essa diminuição dos ataques a banco, você está condenando a população. E isso não é a questão da segurança pública, é a questão de obrigar, cobrar dos bancos que lucram bilhões de reais de ter respeito à população nas suas necessidades inadiáveis.
Presidente Carlos Eduardo, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Hein?
Bom dia, um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. Dr. Ismael, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos.
Dr. Ismael, aproxima-se o Dia das Mães e as pessoas que compram presentes ficam preocupadas com a troca, a possibilidade de trocas. Muitas lojas se negam a trocar. Está certo isso?
Olha, Natália, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor não estabelece um prazo de troca quando a compra é realizada diretamente no estabelecimento comercial. Então, é fundamental que o consumidor, além de pesquisar o presente, o preço do presente antecipadamente, de forma que ele não fique endividado, ele também deve, no ato da compra, saber se aquele produto pode ser trocado. Certo? Porque, como eu falei, não existe prazo de troca quando a compra é realizada diretamente no estabelecimento comercial. O consumidor tem que saber a política de troca da empresa, informar para o vendedor que se trata de um presente e saber se aquele presente pode ser trocado. Isso é diferente das compras que são realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela internet, por telefone, em que o consumidor tem um prazo de arrependimento de 7 dias a partir do recebimento do produto.
Então, a pessoa que vai fazer a compra tem que saber de antemão se aquele objeto pode ser trocado, porque o Código de Defesa do Consumidor não prevê a troca simplesmente.
Exatamente. Muitas vezes as lojas, elas com prazo de quando o produto é eletro ou eletrônico, um prazo de 72 horas, outras lojas concedem um prazo de até 30 dias quando os produtos é vestiário, calçado, enfim. Isso por liberalidade, certo? É política de troca, é política da empresa, política de troca. Então, porque o código não estabelece, como você mesmo falou aí. Então, o consumidor ele tem que se atentar a essa política de troca da loja, tá? Enfim.
Doutor Ismael, um bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia a todos.
Doutor Ismael é assessor jurídico do DECOM e participou do quadro Direitos do Consumidor.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, dois projetos de indicação. Um de autoria do deputado Guilherme Landim, que institui no âmbito do estado do Ceará o programa Areninhas Rurais. O outro é do deputado Acrísio Sena, que institui o programa de atenção social e psicológica nas escolas da rede pública no estado do Ceará. Também serão lidas duas correspondências da Secretaria da Fazenda. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho, Acrísio Sena, Júlio César Filho, Niso Costa, Elmano Freitas e Evandro Leitão. Para o segundo tempo, para o segundo expediente, estão inscritos os deputados Leonardo Araújo, Nelinho, Guilherme Landim, Apóstolo Luiz Henrique, Érica Amorim e Carlos Felipe. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O repórter Silvio Augusto falou sobre a sessão de hoje no plenário 13 de maio. Essa sessão será transmitida, como acontece diariamente, pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. O repórter Silvio Augusto também entrevistou Lorena Belo, do Tribunal Regional Eleitoral, Varesca Gugel, da CAGEF. Aqui no estúdio, nós estivemos com o superintendente da UBFOR no quadro Ouvidoria, Regis Tavares. A jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de redação professora Dízia Sá sobre polícia mira suspeitos por lavagem de dinheiro no Banco do Brasil. Entrevistamos também o presidente da Cruz Vermelha no Ceará, Alain Damasceno. Pesquisador e historiador Mário Falcão participou. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e também apresentou Legislativa em Dia. Vida e Qualidade com a diretora administrativa da Universidade Sem Fronteiras, Maria Cecília Cavalcante. O deputado estadual Nelinho esteve no programa. Entrevistamos o presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, Carlos Eduardo Bezerra Marques, e no quadro Direitos do Consumidor, há poucos instantes, o assessor jurídico do DECON, Dr. Ismael Braz. Um bom dia para todos, nós agradecemos a audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.